Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui, Paulo Vinícius Coelho, PVC, abrindo o show para André Rizek e Dejan Petkovic, nosso comentarista, para falar especialmente sobre a semana das seleções. Quem é a maior seleção da Copa? Qual é o favorito para a Copa do Mundo? Quem está jogando o melhor futebol? Brasil, Argentina, Itália? A Sérvia, que perdeu para a Noruega? Fala, André Rizek.
Fala PVC, fala Pet, queridos e queridas ouvintes. Eu não sei qual é a melhor seleção, só sei que não é a Sérvia.
Epa! Começou bem esse podcast. Bom dia, boa tarde, meus amigos. Que saudade de vocês e do bullying sofrido por vocês, pelo vocês, continuamente, mas tudo bem. Estamos aqui de volta. A Sérvia não quis ganhar de Noruega. Deixou eles ganharem primeira vez na história no Maracanã, fora de casa, na casa do nosso domínio, mas tudo bem. O que mais interessa é preparações e quem vai ganhar a Copa do Mundo. Acho que esse é o tema que a gente vai descobrir só tendo uma bola de cristal.
É isso. Agora, a gente decidiu conversar com você hoje aí em casa, aí na sua caminhada, aí no seu carro, sobre Copa do Mundo. Primeiro porque a Copa do Mundo é aqui, o Qatar é logo ali. Faltam 170 dias, um pouquinho mais do que isso, 5 meses e meio para começar a Copa do Mundo. E essa semana foi muito impactante pela atuação da Argentina contra a Itália, pelos 3-0, porque tem Liga das Nações com jogos importantes como Portugal e Espanha, e porque o Brasil ganhou de 5-1 da Coreia do Sul, nunca tinha feito 5 gols na Coreia do Sul, nunca tinha feito uma vantagem tão gigante contra um adversário que já venceu a seleção brasileira em outros momentos. E por outro lado, a gente perde um pouco de parâmetro, ou não perde. Conversando com gente da comissão técnica da seleção, o Kleber Xavier, por exemplo, diz que não acredita nesse negócio de parâmetro. Ele tem que jogar contra a Coreia do Sul, ele tem que se preparar para ganhar da Coreia do Sul. Se ele fosse jogar contra a Alemanha, essa frase já é minha, ele tinha que se preparar para jogar contra a Alemanha. O que você pensa disso, Rizek? Você gostou da seleção? Você se impactou mais pela Argentina? O que você está vendo desse momento 5 meses antes da Copa?
Cara, primeiro assim, a dificuldade de você cravar um favorito para a Copa, né? Hoje é aniversário da estreia do Brasil em 2002. Ano em que quase ninguém, não vou dizer ninguém, mas quase ninguém imaginava o Brasil campeão naquela Copa do Japão e da Coreia. Embora você olhe hoje e veja para um time com Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu e companhia, você fala, poxa, era o grande time da Copa, mas não chegamos à Copa como grande time, chegamos como franco atiradores. Havia muitas dúvidas sobre as condições físicas do Rivaldo e do Ronaldo. Os times que chegaram como os grandes favoritos eram a França e a Argentina, que eram na primeira fase. Então 2002 deu zebra. Em 2006 a gente chegou como um time imbatível e o campeão foi um azarão daquele ano, que era a Itália. Em 2010 o time chegou como favorito na África do Sul, ganhou, que foi a Espanha. Em 2014 a seleção que chegou como favorita ao Brasil ganhou, que foi a Alemanha. Em 2018 a seleção que chegou como favorita na Rússia ganhou, que era a França. Agora, eu acho que a gente tem umas 8 seleções com chance de ganhar. O Brasil está entre elas. Eu só tenho, assim, inveja de um time, quando eu vejo no papel, que é a seleção francesa. Eu acho que é a única seleção do mundo que hoje você olha no papel e fala, tá, eles têm um time melhor do que o nosso. Então o Brasil tá na primeira prateleira, a Coreia do Sul tá na terceira. Quando um time da primeira prateleira pega um time da terceira, tem que fazer o que o Brasil fez. Jogar para golear, se impor, treinar. Eu acho que o Brasil fez um ótimo papel. Pegou um time que é mais fraco que o nosso e se impôs, como deveria fazer mesmo. Eu gostei muito da seleção, gostei do Neymar e acho que ficam algumas dúvidas. Por exemplo, tem espaço para o Vinícius Júnior entre os 11? O Richarlison é de fato o camisa 9 do Brasil? Eu acho que é. Acho que é a melhor opção que a gente tem para jogar de 9 caso o Brasil jogue ali com um centroavante. Eu acho que são as dúvidas que ficam do jogo dessa semana, PVC.
O Pet, você teve em Belgrado agora há pouquíssimo tempo e você tem a noção de como repercutiu também na Sérvia o fato de enfrentar a seleção brasileira. Como é que você enxerga, qual é a visão da Sérvia sobre o rival da Sérvia na primeira fase, na estreia da Copa do Mundo, e como é que você avaliou a seleção brasileira contra a Coreia do Sul?
Bom, qual é o pensamento dos sérvios quando enfrentar de novo o parecido grupo de 4 anos atrás, né? Mudança, único a seleção do Camerun em vez de Costa Rica, né? Mas, em primeiro lugar, acho que jogar contra o Brasil no primeiro jogo é encarado de melhor forma possível, porque acho que os sérvios tradicionalmente pensam igual eu, né? Talvez vocês. O Brasil, no primeiro jogo, não está na melhor forma possível. Então, se tem chance de ganhar o Brasil, é mais fácil no primeiro jogo do que no decorrer da competição, do campeonato, né? Tão curto, tão intenso e tão importante. Por outro lado, acho que a Sérvia está bem mais preparada, né, para essa Copa do Mundo do que foi há 4 anos atrás, em todos os sentidos. Em sentido de que tem jogadores mais maduros, tem jogadores mais rodados, mais protagonistas dos seus próprios times, tem jogadores que cresceram realmente tecnicamente, fisicamente e o nível do futebol que se joga hoje em dia, né? Estou me referindo do Tadić, que talvez o único que era preparado há 4 anos atrás, o Mitrovic, que é o melhor artilheiro da história da Sérvia, da seleção sérvia, porque foi fundada, a Sérvia, né, mudou depois de Jugoslávia há algum tempo para cá, uns 16 anos. Tem um Sergej Milenković-Savić, que agora fez uma temporada maravilhosa, e o assistente, mas é bem mais maduro do que 4 anos atrás, que fez uma temporada boa, fazendo alguns gols no Lazio, mas agora jogando, não errando tanto, tendo jogo em duas direções, que é muito importante de futebol de hoje. Tendo um Vlahović, que é outro atacante que mexeu aí com o futebol italiano, que fez uma temporada maravilhosa na Fiorentina, agora foi para defender a velha senhora, a Juve. Tem um time mais maduro, tem um técnico que, além de ser um técnico bom, né, e consagrado agora, mas foi um consagrado jogador muito respeitoso. Então, quando um cara assim fala alguma coisa, né, e foi um craque enorme, um dos melhores de todos os tempos, jogadores mesmo assim, que estão na boa fase, que viraram craque hoje em dia, escutam, né? A Sérvia não fez um bom jogo ontem contra a Noruega, mas estava desfocada, principalmente no ataque. Então, respeito ao confronto de dia 24 de novembro, acho que a Sérvia vai estar bem melhor preparada e vejo um confronto que, nesse momento, claro que o Brasil é o favorito, mas que vai dar um bom jogo. Vai dar um bom jogo.
Vlahović
no jogo. E a seleção brasileira contra a Coreia fez aquilo que se esperava fazer. Rizek falou bem. O time da primeira prateleira está jogando contra a seleção da terceira prateleira. Nada melhor fazer um bom jogo, ser com supremacia, não correr nenhum risco, dominar o jogo. E se fizer o 3 ou 5, é questão de aproveitar as chances criadas.
Eu acho que o Brasil fez um bom jogo contra a Coreia do Sul. É muito curiosa essa situação. Acho que a referência vai ser a Copa do Mundo. É engraçado que a gente, há 5 meses da Copa, olha para as principais seleções do mundo e vê França e Argentina como as mais fortes dessa semana, né? É mais ou menos como há 5 meses da Copa.
Eu vi o seu texto, eu divirjo de você, hein?
É.
Eu acho o Brasil mais forte que a Argentina.
Então, é assim, só que a Argentina é campeã da Copa América.
Sim.
Inclusive,
sim,
o Brasil perdeu a chance de enfrentar um europeu porque perdeu para a Argentina. Sim. Se você tivesse a noção que você ia ter o retorno da Copa Artemio Franck há um ano... O Brasil perdeu para a Argentina porque perdeu o jogo. Mas assim, olha a oportunidade que o calendário foi desperdiçado pela seleção brasileira.
Assim, eu acho que tem 8 times que podem ganhar a Copa do Mundo. A Argentina está entre eles. A Argentina está invicta a
32
jogos. A França, que joga hoje, está invicta a 20. O Brasil está invicto a 12. Só que, como você bem lembrou também no seu blog, a Itália, campeã da Euro, atingiu 37 jogos de invencibilidade e nem para a Copa vai. Isso vai ser medido num torneio muito curto de 7 jogos. Quando eu acho que o Brasil é mais forte que a Argentina, é porque a gente evoluiu muito. Há um ano, eu olhava a seleção brasileira e achava um time chato, time insosso. Sim, não via muita perspectiva. O Brasil apostando em jogadores que pareciam ser os melhores mesmo, mas que não evoluíam como time. E um ano depois, o Brasil tem uma renovação interessante. O Brasil foi buscar jogadores perninhas rápidas, como disse o Tite, que deram frescor ao time, né, cara? O Rafinha na direita, o próprio Paquetá, que entrou muito bem no time, a volta do Coutinho. Eu tô vendo um Fred jogando melhor, mais à vontade, mais solto nesse time. O Antony como uma opção muito boa ao Rafinha. Na esquerda, o Vinícius Júnior, que se não for titular, será uma opção espetacular. O Rodrigo crescendo muito no Real Madrid. Então, assim, isso trouxe um frescor para a seleção brasileira. E o time da Argentina é bom, é muito bom, concordo com você. Tá encaixado, jogam. Os caras curtem estar junto, né? A Argentina tá com um astral legal, né? Os caras estão num momento legal. Mas eu não tenho medo, sim. Inclusive, os últimos 5 jogos Brasil e Argentina foram 2 vitórias para cada lado e um empate.
Sim. Né?
Tá muito equilibrado. O time que realmente, assim, que eu olho no papel, porque eu não sei como ele vai estar jogando no Qatar. Na Euro não jogou bem. Quando eu olho no papel e falo, caramba, esse time é difícil de ser batido. É a França, com Mbappé, Benzema, Griezmann, Varane, Kimpembe, Pogba, Kanté. Esse time eu olho e ele me impõe um respeito no papel, eu acho acima do nosso. A Argentina eu realmente não acho.
Eu acho que a Argentina, não sei se o Pet vai concordar, vou perguntar pra você já, Pet. Eu acho que a Argentina cresceu e incorporou na Copa América. E ela passou a ter... É evidente que o grupo de 23 da Argentina é inferior ao do Brasil. Evidente, o Pet pode não, discordar,
sem dúvida,
por exemplo.
De 23, sem dúvida, sem dúvida.
Agora, eles passaram a ter, a partir da Copa América, um time que você sabe de memória. Né? Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Lo Celso, Depou, Guido Rodrigues, Di Maria, ou Paredes, e na frente Messi e Lautaro. Esse time, com uma alteração aqui, entre o Paredes, entre o Depou, entre o Guido Rodrigues, você tem a noção exata de como ele joga. Um 4-4-2, o Messi solto na frente da linha de 4, fazendo a dupla com o Lautaro, mas solto, e o time incorporou na Copa América, que não era para ter no Brasil. E o Brasil ali começou a fazer uma série de alterações que demorou para o Brasil voltar a ter o corpo que tem. Então, eu acho que a Argentina ganhou esse rosto. E ela teve uma atuação impressionante. Agora, uma atuação impressionante contra a Itália. Aí é muito curioso. Quando
cara,
você
e o Chiellini,
pega...
hein, velho? Que agonia ver o Chiellini correndo atrás dos jogadores hoje, né?
É, o time envelheceu da Itália.
O time
na
da Itália
defesa.
Tá velho, exato.
Isso aqui é a parte. Quando você presta atenção que o campeonato inglês tem como artilheiros um sul-coreano, o Son, e um egípcio, o Salah, você entende a imprevisibilidade dos torneios de seleção. É que o conhecimento é a única coisa que cresce quando divide. Aumenta quando divide. Como é que você vê essa comparação hoje, Pet, entre Brasil e Argentina, imaginando, a gente já está aqui, Rizek e eu, de acordo, que a França está um degrau acima, mas na comparação específica Brasil e Argentina, o que é que você entende?
Então, acho que nesse momento a vantagem única da Argentina pode ser nessa que a Argentina já sabe quem vai jogar, não tem dúvidas na cabeça, né? E nós aqui não sabemos agora escalar os 11 do Brasil. E temos algumas dúvidas, não uma, várias, né? Se vai jogar o Vini, se vai jogar centroavante, se vai jogar o Neymar com falso 9, ou vamos jogar com 2 volantes, com o Paquetá mais recuado ou não. Acho que tem várias opções. Isso é desvantagem ou vantagem? A gente não sabe agora dizer. Mas é o que tem um ambiente, um time já mais compacto do que o Brasil. No momento, sim. Não acho que tem um time melhor. Também não acho. Se a gente faz jogador por jogador, acho que talvez aquela nossa coisa de quem é melhor do seleção, a gente talvez escala e veja que o Brasil é melhor. Mas, nesse momento, a Argentina tem que ser respeitada. E faz tempo que a Argentina não pinta entre os favoritos para brigar pro título. Quando digo faz tempo, não vou dizer nem que antes de eu chegar no Brasil, há muito tempo, né? Então, estou no Brasil já há 25 anos, a Argentina não pinta como favorito ou nada. Mas agora, ganhou a Copa, está invicta, está jogando futebol. Ganhou de uma Itália 10-0, não é fácil, independentemente que a Itália não se classificou para a Copa do Mundo. Mas a Itália botou muito respeito na Eurocopa, né? Depois disso, desandou. Então, O futebol é jogado dentro das quatro linhas e o Copa do Mundo é uma competição curta e depende de muitos fatores, né? Os elementos têm que encaixar junto. Primeiro, os jogadores principais têm que estar em uma forma adequada nesse momento. E agora essa Copa vai talvez proporcionar aos jogadores europeus estar em uma forma melhor do que normalmente quando se joga a Copa do Mundo. Por que digo isso? Porque normalmente a Copa do Mundo é pôs um campeonato inteiro desgastante na Europa. E você chega lá para jogar uma Copa. Agora não. Vão ter descansado, vai subir a sua forma, vai estar na metade da temporada. Então, jogadores europeus, provavelmente essa vez, vão ter mais forma física adequada do que normalmente. Então, qualquer deslize, qualquer erro pode custar muito caro. E veremos o que vai acontecer, mas essa Copa, nessa data de novembro, 21 de novembro, 18 de dezembro, nas condições climáticas não adequadas, talvez, mas veremos o que vai dar. Agora, o Brasil encontrando sua forma, encontrando o jeito, e o Neymar subindo sua forma. Porque eu estou vendo vocês dizendo que o Neymar jogou muito contra a Coreia. Eu não acho que jogou muito contra a Coreia. Acho que todo mundo jogou muito bem, mas o Neymar ainda está longe do que o Neymar pode dar.
Mas aí é um ponto importante também. Eu tenho convicção, mas essa convicção minha pode ser traída pelo próprio Neymar, que ele vai ter uma preparação de altíssimo nível, porque ele sabe que o ápice dele precisa ser em novembro. A Copa do Mundo, novembro e dezembro, os dois meses vão determinar como nós vamos contar a história do Neymar. O Neymar está na história, ele está na história. Em que página da história ele está é que a Copa do Mundo do Qatar vai determinar.
Para o futebol brasileiro, né? Porque o que ele fez no futebol europeu, acho que ele já está na história, né? Do Barcelona, principalmente, ganhando duas Champions, com uma delas bem protagonista, né? Mas na seleção brasileira, concordo contigo. Agora, não acho que o Neymar tenha tido uma atuação espetacular. Mas eu gostei de ver o Neymar, até porque, assim, o Neymar é outro jogador hoje, né? O Neymar jogou por dentro, né? Queria até ouvir vocês sobre isso. O Paquetá jogou mais aberto e o Neymar jogou mais por dentro, né? Eu acho que o Neymar ponta ficou pra trás, cara.
Ele é atacante. É a função do Messi na Argentina. É. Ele joga solto.
Joga solto, né? Ele já foi falso 9 contra o Chile. Ele jogou mais centralizado contra a Coreia. O Paquetá jogou aberto. O Rafinha jogou numa ponta. O Paquetá jogou bem aberto na outra. E o Neymar mais solto, aberto. E esse Neymar mais solto, por dentro, eu vi um jogador assim criando jogadas, abrindo espaço. Claro que ele pode soltar mais a bola. Acho que ele precisa, inclusive, soltar mais a bola. Mas me parece que a gente está assistindo a um Neymar diferente, Pet. Assim, o Neymar ponta ficou para trás. O que você acha?
Isso depende da situação, como joga o time, né? E como o Tite quer jogar. Acho que o Neymar tem capacidade de jogar qualquer posição que ele quiser, porque ele tem capacidade, né, individual extraordinária, e isso todo mundo está consciente. O que a gente não consegue ver do Neymar, às vezes, determinação dele mesmo de fazer realmente assumir isso, quero fazer diferença, posso fazer, e eu quero me dedicar a isso, né? Porque eu sou o melhor, tecnicamente, tenho capacidade que Deus me deu, e eu posso mostrar isso. Neymar mais à esquerda, mais no meio campo, mais enfiado, mais para trás, pode fazer isso. Quando o Neymar volta a buscar a bola lá atrás dos volantes, mas isso não é ideal. Não é ideal, mas ele pode fazer isso. Mas que não seja uma coisa que seja repetida, né? Que seja esporádica, por acaso, circunstâncias do jogo, volta, chama a marcação, toca e se projeta depois lá na frente. E troca de posições com o Paquetá, isso às vezes ajuda. Paquetá, acho que deu uma liga com o Neymar, porque entendeu que ele tem que fazer o oposto do que faz o Neymar. O Neymar enfia, ele volta. O Neymar volta, ele vai embora. Ele não guarda a posição. E essa mudança faz o time brasileiro ocupar o espaço como deve ocupar. Quando você está dizendo aqui, por que o Neymar veio aqui buscar bola no pé quando eu estou aqui, você não vai no lugar dele, você complica o próprio Neymar, complica o time. E o Paquetá não está fazendo isso. Acho que o Paquetá teve esse amadurecimento, né? Essa inteligência de entender essa situação, porque talvez não aconteça com os outros jogadores. Né? Se o Neymar vai na ponta direita, o que, que a Rafinha vai fazer lá? Vai, sai da lá, vai ao espaço onde que deveria ocupar o Neymar. Essa situação, essa troca, quando acontece praticamente, é benéfica para o time brasileiro, porque qualidade individual na frente, todo mundo tem sobrando. E quando muda a estratégia e joga sem uma referência na frente, também tem muita velocidade, muita criatividade, e aí você invertendo os posicionamentos, fazer essas mudanças e troca a posição, você confunde adversários. E se tem essa liberdade de fazer essa situação, o Brasil pode surpreender os adversários jogando com qualquer atacante que a gente tem lá na frente.
Aliás, a referência para mim, a melhor opção é o Richarlison para você.
Também acho que é o Richarlison. O Firmino caiu muito de produção. O Gabriel Jesus quer jogar de centroavante no Manchester City ou no Arsenal, para onde provavelmente ele vai. Mas o Tite escalou como ponta de novo. Ele acabou fazendo gol depois de 19 partidas, quebrou o jejum e fez gol, mas jogando numa posição que ele não quer jogar. Mas para jogar de centroavante, ele vai ter que jogar mais do que o Richarlison, ele não tá jogando mais que o Richarlison. Eu ainda acho que pode ser que a gente chegue a uma conclusão de que pode jogar sem centroavante, com o Neymar solto e sem o centroavante, mas hoje não me parece, eu não tenho a convicção de que o Vinícius vai ser um ponta esquerda, que vai fazer uma dupla com o Neymar e que vai tornar o ataque do Brasil mais letal. Embora o Richarlison não seja o centroavante dos sonhos, o Richarlison não é Ronaldo, o Richarlison não é Romário, mas ele prende mais o zagueiro na área, ele dá mais opção para fazer uma tabela, para fazer um pivô. Por isso eu acho que o Richarlison é a melhor opção hoje. Então a gente está caminhando para ter um time de novo com um rosto forte. O Fred jogou muito bem contra a Coreia do Sul. O Fred é o jogador que todo mundo faz cara feia quando diz que o Fred é titular da seleção, mas ele nunca joga mal.
Eu acho que fazia, né, cara? Porque assim, o Fred foi para a Copa da Rússia como um jogador muito querido pelo Tite e não jogou. E a convocação dele foi muito questionada por um erro do Tite, né? De levar um jogador que não podia, não tinha condição de entrar em campo. E o Fred, a cada jogo com a camisa da seleção brasileira, ele faz críticos, como eu era, inclusive. A presença constante dele. Eu não entendia o Tite dar tanta confiança a um jogador cujo desempenho não me convencia. Mas, cara, ele convenceu todo mundo, né? Só você vê os jogos da seleção brasileira, ele é um jogador extremamente regular e, cara, ele tem sido destaque de vários jogos. Ele fez uma partida contra a Argentina, por exemplo, ao lado do Fabinho, impecável. Ele fez um baita jogo contra o Chile no Maracanã. Ele foi bem contra a Coreia. Pô, assim, o rendimento dele na seleção brasileira, você até podia, como eu lá atrás, questionar, mas aí você não se render aos fatos faz de você errado, né? Assim, é errado achar que o Fred não tem espaço na seleção pelo desempenho dele com a camisa amarela.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Não, eu concordo. Acho que o Fred hoje é titular da seleção. Então a gente começa a ter um rosto. Agora, você falou agora há pouco em 8 candidatos ao título. E acho que nós estamos mais ou menos de acordo que a França está um degrauzinho acima, não quer dizer que ela vai ganhar a Copa.
No papel, né? No papel. Não sei, na prática.
É. Quais são os 8? Quer dizer, se a gente tiver que pensar em quem pode ser campeão do mundo hoje, a Espanha que empatou com Portugal, pode ser campeão do mundo?
Pode.
Pode, Pet?
Claro que pode.
Portugal, que empatou com a Espanha, pode ser campeão do mundo?
Pelos jogadores que tem, sim. Tem que jogar mais do que vem jogando, mas pelos jogadores que tem, óbvio.
É. A Bélgica pode? Portugal pode, Pet?
Eu acho que Portugal seria uma surpresa, mas se puder, pode, né?
É. Bélgica, Holanda, podem?
Bélgica mais do que a Holanda. A Holanda, pra mim, seria uma surpresa, mas também não é uma loucura imaginar a Holanda campeã do mundo.
A Alemanha pode? A Holanda pode? A Bélgica pode, Pet?
Sim, mas seria surpresa. Bélgica já está chegando, merecendo há muito tempo, né? Concordo com o Rizek, que a Holanda agora seria a mesma surpresa para mim como se fosse o Portugal. Acho que estão vindo para trás. Mas é futebol, é jogado dentro das quatro linhas. Ele puder, pode sim.
É, a Alemanha fez 9 jogos sob o comando do Hansi Flick, desde a mudança de técnico de saída do Joaquim Löw depois da Eurocopa. São 8 vitórias e 1 empate. Só que ela jogou 2 vezes contra a Armênia, 2 vezes contra a Liechtenstein, 1 vez contra a Israel, e o empate é o clássico contra a Holanda. O único clássico é o único empate. Também é difícil. Tem um processo de renovação, tem jogadores como o Musiala do Bayern, que tem jogado muito bem na temporada europeia, foi muito bem. Vamos ver como é que vai ser essa seleção da Alemanha que pega a Itália.
Eu curti a sua brincadeira. Vamos tentar colocar em prateleiras? Para mim, ó, primeira prateleira. França, Brasil. Segunda prateleira, para mim, né? Argentina, Alemanha, Bélgica, Espanha. Terceira prateleira, Portugal e Holanda. Acho que são os times aqui de quem falamos, né?
É.
São os times.
Uruguai, Senegal.
E a quarta prateleira, Sérvia.
É, a quarta não tem, né? A quarta fica vaga.
O Vlahovic não jogou, né? Dá pra gente falar um pouquinho dos adversários do Brasil também, né? A Suíça perdeu pra República Tcheca. A Suíça ficou 8 jogos sem perder. Desde que perdeu pra Itália na Eurocopa, ficou 8 jogos sem derrota. E agora tá 3 jogos sem vencer. O Akanji não jogou na zaga. A Suíça foi a melhor defesa da Eurocopa. O Shaqiri entrou só no segundo tempo. Ele optou por um ataque com um Embolô. E Okafor, que fez o gol. Okafor, jogador do Red Bull Salzburg. A Sérvia jogou sem Vlahovic, né? E curiosamente, quem fez o gol foi o centroavante, que não foi o Vlahovic, foi o Haaland, que fez o gol da Noruega na vitória por 1-0 sobre a Sérvia, Pet.
É, fez, mas a Sérvia foi a superior o jogo todo. Teve mais posse de bola, teve mais finalizações, teve tudo. Porque não tinha a força do ataque, principalmente no banco. No banco ele tinha só o Luka Jovic, né, que é um jogador que jogou muito pouco, né, esse ano no Real Madrid. Outro jogador que também entrou, que é um atacante da beirada, que tem muita velocidade, que é Nemanja Radonjić, que tem esse ano 156 minutos jogados. Então, viu, totalmente fora de forma. Então, quando os jogadores do banco têm que entrar para dar um upgrade descansado, e aí onde a Sérvia estava praticamente pressionando o tempo todo, você não tinha quem fazer isso. O Živković entrou pelo lado direito, fez mais e melhor do que os outros dois, mas um jogador mais talentoso, um jogador mais canhoto pelo lado direito para driblar, para fazer cruzamento, para fazer jogada de individual. Mas gostei da atuação do Sérgio Milinković-Savić, do Tadić. Uma derrota inesperada nesse momento, principalmente contra o Noruega, onde a seleção sérvia sempre foi favorita.
É, agora são dois dos 3 adversários do Brasil na fase de grupos. A Sérvia perdeu para a Noruega, ela perde o segundo jogo seguido, né? Porque antes do sorteio tinha perdido para a Dinamarca 3-0, agora perde para a Noruega. Mas vinha de vitória sobre a Hungria antes e sobre Portugal, que foi o grande resultado, foi o jogo que jogou Portugal para a repescagem. A Suíça perdeu para a República Tcheca, são 3 jogos sem vencer, vinha de um empate com o Kosovo. E Camarões tinha um jogo agendado contra o Quênia nesse sábado e o jogo foi cancelado. Então a gente tá vendo os adversários do Brasil. Quando saiu o sorteio, para mim o grupo mais forte da Copa é o grupo do Brasil. Claro que pode vir a Ucrânia para o grupo da Inglaterra, Estados Unidos e Irã, e o grupo pode ficar mais forte. A Ucrânia joga incrivelmente, a Ucrânia em guerra joga contra a Escócia, contra o País de Gales nesse domingo, e se vencer vai à Copa do Mundo. Agora a gente está vendo adversários do Brasil que, diferente do dia 1º de abril, quando houve o sorteio dos grupos da Copa, não, se a gente fosse olhar hoje, é dizer, Suíça e Sérvia não representam tanto quanto pareciam dia 1º de abril. Ou estou errado, Pet?
Não, acho que é muito vago para dizer isso. Acho que perder essa aí, muito desfocada, Sérvia. Não teve Jovanović, não teve Jovanović, não teve Vlahović, não teve Ilić, não teve vários jogadores, né? Mas eu jogo assim, essa competição de Liga das Nações, não é uma coisa que muito agrada os europeus, seleções. É uma coisa inventada, está se jogando assim, mas não é uma coisa que todo mundo está querendo, porque o que, que ela está te dando em realidade? Nada, não tem um objetivo maior, a não ser de que nessa situação que está na Liga B, a Sérvia seja a primeira do grupo e sobe para a Liga A. Vai ganhar, não tem uma coisa a mais, não é uma eliminatória, não te dá uma vaga para a Europa, não te dá uma vaga para a Copa do Mundo. Então, e aí, final do ano, está jogando, né? É, não é uma coisa que muito está querendo todo mundo jogar, mas jogos para você experimentar e se preparar.
É, bom.
E a Sérvia está sendo, assistida, né? Temos um intruso, digamos. Temos um representante do Brasil que foi lá para Belgrado que assistiu a Sérvia, né? Assistiu o jogo, vai assistir contra a Eslovênia também o próximo jogo e vai acompanhar o terceiro jogo que também vai acontecer contra a Suécia lá fora, que é o Ricardo Gomes, representando o CBF, está lá em Belgrado.
É, o zagueiro que não foi campeão do mundo em 94 porque teve uma lesão muscular nas vésperas da estreia, jogou a Copa do Mundo de 90 e hoje é observador do Tite. Vamos falar de Brasileirão?
Aliás, 94 Sim. Foi a terceira zaga do Brasil, né? Porque era para ser o Moser, era para ser o Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e acabamos com o Aldair e Márcio Santos fazendo uma atuação de gala.
Exatamente. É, foi à medida que os desfalques iam aumentando, a gente também pensava na seleção como uma seleção desacreditada e a seleção acabou campeão do mundo. Final de semana tem duelo de primeiro contra segundo colocado no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético. Rodada pode ter o Corinthians como líder no sábado à noite se ganhar do Atlético Goianiense. Pode ter o São Paulo como líder se ganhar do Avaí no sábado à noite, mas o duelo de fato pode ter. O Flamengo joga contra o Fortaleza no domingo à tarde no Maracanã, lotado, provavelmente com mais de 50 mil pessoas, mas o duelo é Palmeiras e Atlético, o líder do campeonato contra o segundo colocado. Pela segunda vez o campeonato tem esse duelo, né? Há duas semanas, Corinthians líder contra São Paulo vice-líder, e agora o Palmeiras líder contra o Atlético, aliás, o Corinthians líder, o São Paulo era terceiro colocado, agora Palmeiras líder contra o Atlético vice-líder, daí deve sair o líder do campeonato. Só que um jogo que tem uma série de problemas por causa de data FIFA e lesões, né, Rizek?
Você tem de cabeça, cara, assim, de data FIFA de jogador brasileiro, o Palmeiras não tem o Everton, não tem o Danilo, que nem no banco ficou contra a Coreia, o Galo não tem o Arana.
E na seleção brasileira?
O Gustavo Gomes está fora também por
seleção
data
paraguaia.
FIFA. Seleção paraguaia.
O Atuesta, que é reserva, mas está na seleção da Colômbia. O Kusevich, reserva, mas poderia ser substituto do Gustavo Gomes, está na seleção chilena. O Uruguai também tem o Godin na seleção uruguaia.
Reserva.
Então, são 7 desfalques no jogo por causa da data FIFA. São 13 desfalques na rodada pela data FIFA, 7 nesse jogo. E o Atlético não tem o Zaracho e o Vargas machucados e o Keno é dúvida. É,
a gente está num momento da temporada, junho, em que o nosso calendário é tão desgastante que a gente já está no momento crucial para elenco, cara. Porque além dos desfalques desse jogo que você citou, o Flamengo não vai ter o Arrascaeta convocado pela seleção uruguaia, não vai ter o Gabigol contra o Fortaleza. O Corinthians contra o Atlético Goianiense não vai ter o William, Maicon, Fagner, João Vitor. Acho que bem difícil o Corinthians ganhar esse jogo com esses desfalques. Então a gente já chegou num ponto em que os elencos vão fazer muita diferença nesse mês de junho. Muita diferença. É, só vai ter Libertadores no fim do mês, mas a maratona de brasileiro é grande. E chegou a hora de a gente ver quem tem elenco, cara. Quem consegue repor. Olha o tamanho dos desfalques. Arrascaeta, Gabigol, Gustavo Gomes, Danilo. É muito desfalque. Arana. É muito desfalque pesado, cara. Não sei se o Pet concorda, mas já chegamos num ponto em que o elenco vai ser crucial nesse mês de junho aí.
Vai, assim, agora, por outro lado, o Palmeiras tem 14 jogos de invencibilidade e agora vai ter 3 desfalques. Na verdade, teve, né? O Gustavo Gomes não jogou contra o Juventude, o Danilo não jogou a partida passada contra o Santos, fora de casa. O Everton não jogou contra o Santos, mas assim, o Gustavo Gomes ainda jogou contra o
Santos. O Palmeiras
tá
seus melhores do time.
Isso é verdade.
O Everton, Gomes e Danilo. O Flamengo, seus melhores do time. Gabigol e Arrascaeta.
É, e o Atlético sem o Zarate, o que faz uma diferença enorme.
Pô, é.
Uma diferença monstruosa. O que é que você projeta Palmeiras e Atlético, de Palmeiras e Atlético, ou para Palmeiras e Atlético, Pet?
Eu ouvi você falar, Vinci, desse jogo sai o líder do campeonato, né? Acho que não necessariamente, pode continuar o líder do campeonato. Se empatar esse jogo, continua o Palmeiras, né? O líder do campeonato.
É, depende do saldo,
mas
né?
Mas tem Corinthians ameaçando, né? Primeiro, acho que esse desfalque, ainda bem que está acontecendo agora, né? Em mês de junho, que ainda são 8 rodadas jogadas, ainda dá tempo de recuperação. Lá na frente, né, agora setembro vai fazer falta os jogadores quando já começa a se desenhar a possibilidade de briga para o título. Agora ainda dá tempo de recuperar, né? O Flamengo está recuperando agora, tem um jogo, teoricamente, todo mundo diria mais fácil, mas jogo perigosíssimo contra Fortaleza. Fortaleza está numa situação que ninguém esperava e agora perdendo o clássico, está numa situação que precisa reagir. O Flamengo com o desfalque, jogo difícil. Por outro lado, estou dizendo, é mais fácil agora para o Flamengo e para o técnico, porque já não tem mais a sombra do JJ, que já se apresentou lá na Turquia. Então, o campeonato vai começar a esquentar e vamos ver como cada um reage. Mas acho que esse ano a gente está vendo o campeonato diferente. Não tem um time que se destacou, não tem um time que está lá na frente e já está mostrando, esse vai ser o campeão. Esse vai levar para frente e não vai ter nem briga, né? Como já aconteceu nos anos anteriores, que você vê um, dois times brigando. Agora, o campeonato, pelo menos no momento, está bem equilibrado. Agora, a Fortaleza, que está muito abaixo do esperado, o resto está dentro do normal e diferente para mim.
É, a rigor, para eu encontro o que está dizendo o Pet, 5 times podem fechar a rodada como líderes do campeonato, né? O Palmeiras, que é o atual líder, o Atlético, que é o vice-líder. Quem vencer vai ser o líder do campeonato, a não ser que o Corinthians goleie e faça um saldo maior do que os dois.
Difícil, né?
O Corinthians pode ser o líder se der empate em Palmeiras e Atlético e o Corinthians ganhar do Atlético Goianiense em Goiânia. O Coritiba pode ser o líder, dependendo da combinação de resultados, empate de Palmeiras e Atlético, saldo de gols do Coxa contra o Ceará em Fortaleza e o São Paulo empatar com o Avaí, por exemplo. E o São Paulo pode ser o líder, porque ele pode chegar a 16 pontos se der empate Palmeiras e Atlético, aí depende do saldo de gols. Então são 5 que podem fechar a rodada como líder do campeonato.
Tem uma informação de bastidor do Corinthians que eu acho bem legal, cara, sobre o Campeonato Brasileiro, que agora com a chegada do Antônio Oliveira passa a ter 10 estrangeiros, 5 deles portugueses, né? O Corinthians fez uma avaliação com o Vitor Pereira do campeonato até aqui, do elenco, ele quer reforços, inclusive, e ele internamente lá se demonstrou surpreso com o Campeonato Brasileiro. A realidade surpreendeu ele. Ele imaginava que o Campeonato Brasileiro fosse equilibrado, mas ele não imaginava que times tidos como pequenos aqui, como América, pudessem enfrentar times tidos como grandes, como Corinthians, na casa do Corinthians e atacasse, dominasse o jogo. Ele vem de um país onde você tem só 3 clubes grandes e os demais jogam na defesa, né? Contra Porto, Benfica, Sport e na Turquia a mesma coisa. E ele está surpreso de ver como times aqui, repito, tidos como pequeno, conseguem ir na casa do adversário e dominar os jogos, como a América fez com o Corinthians. Achei um relato legal, assim, que ele não... Ele esperava equilíbrio, mas ele não esperava que esses times atacassem.
Quem falou isso?
O Vitor Pereira teve uma reunião. É uma informação que eu tive lá do Corinthians, que ele está positivamente surpreso com o campeonato nesse sentido, Pet.
É que mostra esse desconhecimento, porque a gente tá vendo isso muitas, muitas vezes. Quantas vezes a gente viu o time campeão do Campeonato Brasileiro e ano seguinte ser rebaixado, ou brigar para não ser rebaixado. Então, mas a esses times que são modestos, que ele está chamando, e concordo plenamente, joga o futebol. Por isso o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil que qualquer outro campeonato, porque nos outros campeonatos você não imagina essas circunstâncias. Você pode até perder um jogo ou outro, do time pequeno ou modesto, mas não pode ser dominado pelo esse time. Esse time tem que defender e jogar por uma bola, um gol contra, uma bola parada, uma falha. Aqui não. Aqui você, se não está no teu melhor, do outro lado tem time que joga e tem jogadores bons. Por isso que o Brasil tem uma safra de jogadores muito bons e as diferenças são muito pequenas. E muitas vezes vem essa diferença na estrutura, no ambiente, no ano atípico, né, que não consegue tudo sincronizar, né, tem uma sinergia, mas o futebol às vezes determina. Por exemplo, ontem, no jogo do Vasco e Grêmio, os comentários: o Grêmio foi bem, jogou bem, e o Rogério pela luta e tudo. Mas se aquela bola na trave entrasse no Palácio no final do jogo, o treinador ia cair, provavelmente, ia dizer que não jogou nada, que Vasco foi superior, só porque a bola não entrou, está tudo certo, jogo equilibrado, jogo difícil, jogo dos grandes, muita luta, muita entrega, né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente determina o nosso discurso conforme o resultado. Agora, é bom que o Vitor Pereira provavelmente não conhecia e está dizendo isso. Time pequeno, time modesto, consegue jogar. Olha como o Ceará jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque. Agora que o América jogou contra o Corinthians. Tem jogos e jogos. É importante, às vezes, entender de que, mesmo com pequeno porte, você pode jogar o futebol, não simplesmente defender e jogar por uma bola. Quando o time faz isso, como o Coritiba, por exemplo, que joga e tem um técnico já há algum tempo no comando, você vê que é possível atingir resultados. Logicamente, ao longo do período da competição, é que tem mais recursos, maior elenco, mais consistência, mais dinheiro, é mais favorito, obviamente.
A frase dele é assim, ó: o Campeonato Brasileiro tem candidatos ao título, mas os jogos não têm candidatos, são sempre equilibrados. Achei uma frase boa.
É boa mesmo, e eu acho sempre isso, desde o Gareca, por exemplo, eu sempre tive a impressão de que os técnicos que chegavam no Brasil demoravam para entender esse movimento, que você tem, você vai jogar mesmo na Inglaterra, que é o campeonato que tem mais equilíbrio, você joga um clássico, Manchester City e Liverpool, e depois você vai jogar contra o Burnley, aí você vai contra o Burnley e você vai ganhar. Acontece de ter o West Bromwich em último lugar ganhando o Manchester City líder, mas é mais raro. E aí você faz assim, um português vem aqui e fala Porto e Benfica, mas na semana que vem eu descanso contra o Moreirense. Aqui, quando você olha para a tabela e diz, agora eu vou pegar o último colocado, Fortaleza, você vai viajar 3 horas e 15 minutos de avião, chegar num outro clima, num outro estado, num cansaço da viagem, num desgaste, para pegar um adversário que tem uma torcida enorme, construída em 100 anos de campeonatos estaduais, que por isso entende que o time dele briga pelas maiores posições. Porque o Fortaleza sempre brigou para ser campeão, no Ceará, mas brigou para ser campeão. Então, você tem essa dificuldade, até o técnico estrangeiro chegar e entender onde ele está, leva um tempo. Alguns são mais rápidos, outros não são. Mas o Vitor Pereira, internamente, está relatando exatamente essa experiência. Como o Abel relata no livro, quando ele diz que pegou o avião para jogar contra o Ceará pela Copa do Brasil, depois dos primeiros jogos dele aqui em território brasileiro, e desceu, ele saiu com 20 graus de São Paulo e desceu com 34 em Fortaleza e falou, mas peraí, que país é esse que nós estamos? É muito doido.
Muito doido. Bom, meus amigos, vamos fechando o nosso podcast, PVC?
Vamos nessa. Eu apresento, eu abri o show para André Rizek e Dejan Petkovic, e agora eu fecho o show de André Rizek e Dejan Petkovic. Obrigado, Pet. Você quer deixar um destaque final? Falar sobre como a Sérvia vai ganhar do Brasil em novembro no Catar?
O que posso dizer simplesmente que não é impossível. É possível que a Sérvia consiga um resultado positivo e bom. E pelo menos é possível fazer um bom jogo. Ganhar ou não, essa é a circunstância do jogo, né?
Eu quero deixar uma provocação final, pode ser?
Claro.
O Renato Gaúcho foi dos treinadores... Bom, falamos aqui que o Campeonato Brasileiro tem, a partir de agora, 10 estrangeiros. Todos muito bem-vindos, ótimo. Acho esse intercâmbio maravilhoso. O Renato Gaúcho foi, nos últimos anos, um dos técnicos mais avacalhados e criticados aqui no Brasil. Não quero entrar no mérito das críticas, até porque com muitas delas eu concordo. Mas ele foi tratado assim quase que como um indigente tático, como quem não sabia nada. É só uma provocação. Desde que ele saiu do Grêmio, o Grêmio foi ladeira abaixo. E o Flamengo hoje, pode ser que amanhã mude, joga menos com o Paulo Sousa do que jogava com o Renato. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma com algumas críticas e com alguns assassinatos de reputação aqui no futebol brasileiro. O Renato pode não ser o treinador mais brilhante do mundo, mas também não era o indigente tático que ele foi pintado, e eu acho que o destino tratou de provar isso no Grêmio e até agora no Flamengo. É uma provocação final que eu faço aqui.
Provocação justa. Essa semana surgiu o boato de que o Roger podia cair e o Renato podia voltar pro Grêmio. Mas a gente fica por aqui. Na segunda-feira a gente volta para falar de quem será o líder do campeonato. Palmeiras, Atlético, Corinthians, Coritiba ou São Paulo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de futebol internacional, vamos falar de... Tem Itália e Alemanha nesse final de semana também. Vamos falar sobre tudo isso na segunda-feira.